Bezat Hashem, Dav Chav Vav, da Tadu de Psachim. Estamos Dav Chav Vav na terceira linha, Marabai, no meio de um assunto, a Machloket Abai Rava, uma situação de Lo Efshar Umechaven. Uma situação que a pessoa não tem outra opção, tem que presenciar um proveito proibido. E a pessoa tem a intenção de aproveitar esse proveito. Por exemplo, a pessoa tem que passar por uma certa rua que tem lá incenso de idolatria. E a pessoa não pode ter proveito desse perfume de incenso, Chas Shalom. E a pessoa tem que passar por essa rua e tem intenção de aproveitar esse perfume. Será que é permitido ou é proibido? Essa é a explicação da Mahloket da Bairava, como na segunda versão que vimos no Daf anterior. Toda essa Mahloket da Bairava é só conforme o primeiro de Rabi Yudá. Conforme o primeiro de Rabi Shimon, todos concordam que é proibido. No Daf anterior significa o primeiro de Rabi Yudá e Rabi Shimon. O motivo de Abai é, na prática, a pessoa não tem outra opção. A pessoa tem que presenciar esse proveito. Então, fala Abai, que diferença faz se a pessoa tem intenção de aproveitar ou não. De qualquer forma, é permitido, conforme a opinião de Rabi Yudá. Rava discute. Rava fala que a pessoa que tem intenção de ter proveito de algo proibido, é proibido de qualquer forma. Mesmo que a pessoa não tinha outra opção, tinha que presenciar esse proveito. Amar Abai fala Abai, qual é a prova para minha opinião? Fala Abai que é permitido. Detalhe como fala a Braita. Amru Alav Alav Ben Yohanan Ben Zakai. Contam sobre Rabbi Yohanan Ben Zakai. Shae Yoshev Betzilo Shele Eichal. Que ele se sentava na sombra do Eichal, a sala sagrada do Bet HaMikdash, Vedoresh Kola Yom Kulo. E dava um shiur de manhã até a noite. O que acontecia é que Rabban Yochanan Ben Zakai dava um shiur para muitas pessoas. Não tinha uma sinagoga que comportava tantas pessoas assim. Ele se sentava numa grande rua, que a sombra do Eichal chegava até essa rua. O Eichal era a sala sagrada, que media 100 amot quadrados, 50 metros quadrados de área, e também 100 amot de altura, 50 metros de altura. Temos um prédio de 50 metros de altura. A sombra alcança 70 metros de distância. A sombra do Eichal chegava até fora do Arabai, da montanha do Bet HaMikdash. Tinha uma rua bem espaçosa. Rabban Yochanan Ben Zakai fixava seu shiur nas festas naquela rua. Fala Agmará, Yoshev Betzilo Shel Eichal, aproveitava a sombra do Eichal. Se vê claramente aqui que Rabban Yochanan Ben Zakai tinha proveito das paredes do Eichal. É proibido ter proveito de algo sagrado do Bet HaMikdash? Aparentemente é proibido também ter proveito da sombra do Bet HaMikdash? Sendo que claramente que a Rabban Yochanan Ben Zakai se sustentava que era permitido, aqui, de lo efshar. Rabban Yochanan Ben Zakai não tinha outra opção, tinha que dar o shiur na sombra do Bet HaMikdash. O Mechaven, e Rabban Yochanan Ben Zakai teve a intenção de aproveitar essa sombra, vexar, e é permitido, uma prova para Abai. Rava discute, Rava sustenta que seria proibido, uma prova contra Rava. Verava Amar, como Rava vai explicar essa prova? Shana Echar, é diferente o Echar, pode ser que em outras situações, Lo Efshar Imechaven, é proibido, aqui é permitido. Shana Echar Deletocho Asui, o Echar é diferente, porque as paredes do Echar foram feitas para proteger o que está dentro do Echar, não para fazer sombra. A pessoa que constrói um grande prédio, pode ser que tenha a intenção de fazer sombra no seu pátio. Porém, o Eichal é diferente. Com certeza o Eichal não está lá para fazer sombra. E o Eichal está tendo um proveito diferente do que o Eichal serve. E é permitido pela Torá. É uma Anashe Lokedarka. Vimos a Sugiot também nos Dapim anteriores. É um proveito que a pessoa tem de uma forma diferente do normal. E pela Torá é permitido. Midera Banana é proibido. Porém, nessa situação, é permitido. Uma vez que é Tzorech Rabim, uma vez que o público precisa desse proveito, os sábios não decretaram, não proibiram. Não tem uma prova contra Rava dessa situação. Amar Rava fala Rava. Menamina lá, qual é a prova para a opinião de Rava? Que sustenta que é proibido? Loefshar Umechaven. A pessoa que não tem outra opção tem que presenciar um proveito proibido e tem a intenção de aproveitar. Será que é permitido ou proibido? Fala Rava, é proibido. A prova disso é Detran, como fala a Mishnah. Lulina e Uptuchim Be'aliat Bet Kodesh HaKodashim. Tinham chaminés em cima do Bet HaMikdash. Ou seja, no teto do Kodesh HaKodashim tinha um chaminés que estava aberto a um segundo andar, uma aliá. A Mishnah Maaseches Midot explica como os Kohanim subiam sobre essa aliá, esse segundo andar. Porém, no chão dessa aliá tinha um chaminés aberto ao Kodesh HaKodashim. Para quê? Sheba'em Mishalshelin Taumani Betevot. Uma das utilidades dessas chaminés é que os humanim, os técnicos, pessoas que vão arrumar as paredes do Betamidash, do Kodesh HaKodashim também, entravam dentro de caixas. Eram caixas que tinham um dos lados abertos, entravam dentro dessas caixas, os Kohanim, eles desciam essa pessoa com as cordas, e essa pessoa entrava dentro do Kodesh HaKodashim. Se a pessoa tinha que, por exemplo, consertar a parede leste do Kodesh HaKodashim, eles posicionavam essa caixa, lado aberto para o lado leste, essa pessoa descia diretamente em frente a essa parede e consertava essa parede. Por que faziam isso? Que deixou Yazuno NM Betkotia Kodoshim. Faziam isso para que esse técnico não tenha nenhum proveito da beleza do Kodesh HaKodashim. Parava Verrar nessa situação. Deloyofshar. Esse técnico não tem outra opção, tem que consertar as paredes do Kodesh HaKodashim. O receio é que essa pessoa vai ter a intenção de ter proveito da maravilha, da beleza do Kodesh HaKodashim. Você vê que é proibido. Falaraba que é proibido ter proveito de Loefshar, o Mechaven. Como a Bai vai responder essa prova? Vetisbera, isso é uma prova. Verá Amarabi Shimon Ben Pazi, Amarabi Shua Ben Levi, Mishum Bar Kapará, falou o sábio nome de Bar Kapará. Kol umare vereach, a pessoa que tem proveito da música dos Levim no Betamigdash. Umare, a pessoa tem proveito da beleza do Betamigdash. Vereach, a pessoa que tem proveito do perfume do Ktoret, do incenso sagrado do Betamigdash. Elba el mishum meila, a pessoa não tem que trazer um korban meila por esse proveito. Normalmente a pessoa que tem proveito de algo sagrado do Betamigdash transgrediu uma proibição da Torá. Se a pessoa fez voluntariamente, sabendo que era proibido, e tem que pagar o preço desse proveito. Se a pessoa fez o beshogek, sem saber que é proibido, a Torá obriga ele a pagar esse preço, pagar o homesh, uma multa, a quinta parte desse proveito a mais, trazer um carneiro para achar meilo. Esse carneiro tinha que custar no mínimo duas slaim, duas moedas daquela época, e esse corban chamava achar meilo. Porém, a pessoa que tem proveito do Kol Mare Ireach, ele não tem que trazer o Asha Meilot. Então, você vê daqui que não existe Meilá. Também a pessoa que aproveita a beleza do Bet HaMikdash, também do Kodesh HaKodashim. O motivo que esse técnico tinha que descer nessa caixa não é porque Lo Efshar Umechaven é proibido. Esse proveito que a pessoa não tem outra opção, tem que presenciar e tem a intenção de aproveitar, é proibido, talvez é permitido. Elamala sube Bet Kodesh HaKodashim, que sim, os sábios fizeram uma cerca a mais com relação ao Kodesh HaKodashim, foram mais cautelosos e proibiram esse técnico de ter esse proveito. Não, a prova para situações normais, pode ser que é permitido normalmente. Isso já responde a Bai. E cadê a Amri? Tem uma outra versão do que Rava trouxe essa prova. Amarava fala Rava, Minamina lá, qual é a prova para Rava? Detalhe como fala, Brait Amarabi Shimon Ben Pazi, Amarabi Shua Ben Levi. Mishum Bar Kapará falou o sábio nome de Bar Kapará. Kol Mare Vereach Elbae Mishum Meila. Como vimos, a pessoa que tem proveito ou da música, ou da beleza, ou do perfume do Bet HaMikdash não tem que trazer Korban Meila, porque não teve proveito de algo substancial, algo que tem Mamashut. A música, a visão, não tem nenhum proveito substancial aqui. Aí vamos ficar na frente porque não tem meilá com relação ao perfume do Ktore, do incenso. A fumaça tem sim uma certa substância. A pessoa está sim tendo proveito de algo sagrado. Valerava, como se vê daqui que Loefshar, o Mechaven é proibido. Meilá, o Deleika, não tem que trazer o Asha Meilot, esse Korban, que não teve proveito de nada substancial. Haissura Eika, para a pessoa cometer uma proibição, é proibido fazer isso. Isso explicou Rava. Que normalmente Loefshar o Mechaven é proibido, a pessoa que não tem outra opção, tem que presenciar esse proveito e escolheu aproveitar, é proibido. Para agora explicar como se vê isso do que Bar Kapará falou. Mailá, como se trata isso que Bar Kapará falou? Leotanamdin Bifnim. Deve ser que se trata dos Kohanim que trabalham no Beit HaMikdash, que eles não têm outra opção, têm que presenciar esses proveitos, e pode ser que eles tenham sim a intenção de aproveitar esses proveitos, e não tem que trazer o Hashem Eilot, não tem que trazer o Korban, porém é proibido, não tem outra opção, tem que presenciar isso, e tem a intenção de aproveitar, e é proibido, uma prova para Rava, conforme Abaia, aparentemente seria permitido, fala Abaia Eló, não tem uma prova, Leotana Omdin Bahutz, que Baraka Pará falou que é proibida para as pessoas que vêm visitar o Beit HaMikdash. Eles não têm a obrigação de presenciar esses proveitos. Para eles é proibido. Eles não têm que trazer a chama Eilot, mas é proibido. Para os Kohanim talvez é permitido, porque Eló é fecharam Mechavem. Falando na Gufa, esse assunto de Meilá com relação a Kol Marei Ireach do Beit HaMikdash. Amara Beshimon Ben Paz, Amara Beshob Ben Levi, Mishum Baraka Pará falou, sabe? Kol umare veriach el baem shum meila. Como vimos, a música, a beleza, o perfume do Beit HaMikdash não obriga uma pessoa a trazer a Hashem Meilot se ele ter esse proveito. Pergunta veriach el baem shum meila. Não existe meila se a pessoa tem proveito do perfume do incenso. A Tânia, a Brada fala diferente. Hamefatem et aktorit. A pessoa que prepara um incenso sagrado, não numa sessão de mitzvah. É proibido pela Torá fazer isso. A pessoa que faz isso está chayav karet lo alem. A pessoa fez isso, porém, leitlamedba, para aprender como se prepara. Ou le mostrar la tzibur, ou a pessoa queria ensinar outros como se faz isso. Patura, a pessoa está isenta do karet, não da chayav karet. Leariachba, se a pessoa fez isso para sentir o perfume do incenso, chayav ta chayav karet lo alem. Veameriachba patur, porém, a pessoa que tem proveito do perfume do incenso, que foi aceso no Beit HaMikdash, Patur, a pessoa não está chayav karet. Ela chama, porém a pessoa tem sim trazer o Hashameilot, o Korban. Isso aqui claramente, que a pessoa que tem proveito do incenso sagrado do Beit HaMikdash tem que trazer o Hashameilot. Baraka Pará fala que não. Reach en bo mishum meila é uma contradição. Ela marafa para fala respondeu. Kol umare en bo mishum meila. Se a pessoa tem proveito da música dos Levi no Beit HaMikdash, ou da beleza do Beit HaMikdash, não tem que trazer o Korban Meila. Por quê? Ele fez en baem mamash, que não teve nenhum proveito substancial aqui. Vereach, porém, o perfume do incenso é diferente. Leachash tale timruto en bo mishum meila. Depois que o Kohen Gadol acendeu esse incenso, a fumaça subiu como alacham, ainda suficiente para ele sair da sua obrigação. Depois disso, em bom mishum meila, depois que o Kohen Gadol já cumpriu a mitzvah do Ktoret, as pessoas já podem, pela Torá, ter proveito desse perfume do Ktoret, do incenso. Por quê? O il benasid mitzvato. Uma vez que o Kohen Gadol já cumpriu a mitzvah do Ktoret, esse Ktoret já não é mais designado a ser um korban. Já foi um korban. Depois disso, pela Torá, já é permitido ter proveito disso. Isso que falamos anteriormente, que a pessoa que sente o perfume do Ktoret, da patur, não da chayav karet, porém ma'al, tem que trazer o Hashem Eilot, sendo que a pessoa teve o proveito do Ktoret antes da fumaça subir como alacham, antes do Kohen Gadol cumprir a mitzvah do Ktoret. São duas funções diferentes. Para lembrar de kol echad enasit mitzvato en bo mishum meila, você quer falar que qualquer objeto do Beit HaMikdash, com certeza sagrado, depois que o Kohen já fez a mitzvah do objeto, qualquer pessoa pode ter proveito desse objeto, não tem mais meilá, proveito de algo sagrado de uma forma proibida. Vere Trumat Adeshen, Khalsa Trumat Adeshen, é um tipo de trabalho no Beit HaMikdash que o Kohen tinha que pegar uma pá, encher essa pá sagrada de cinzas da fogueira do altar do Mizbeach, as cinzas dos Korbanot, despejar de cima do altar para o chão, da Azara, do lado do Mizbeach, e milagrosamente o chão do Beit HaMikdash consumia essas cinzas. Esse era o ritual de Trumat Adeshen. Pela Alahá, o Kohen deveria fazer Gnizá, enterrar essas cinzas todos os dias. Milagrosamente, o chão do Beit HaMikdash fazia esse trabalho de absorver essas cinzas. Denasit Mitzvata. Depois que o Kohen coloca essas cinzas do lado do altar, e já cumpriu a mitzvah de Trumat Adeshen. Vejba, Mishum Meilá, e mesmo assim a pessoa que tem um proveito dessas cinzas tem que trazer a Hashem Eilot. Você vê aqui claramente, mesmo depois que o Kohen já fez a mitzvah do objeto no Betamigdash, mesmo assim ainda existe a proibição pela Torá de ter proveito disso, e a pessoa que teve esse proveito tem que trazer o Hashem Eilot, dirtiva a prova disso. Vesamo etzel mizbeach, o que a gente colocar as cinzas dos korbanot do lado do mizbeach. O que isso vem nos ensinar? Shiloh e fazer. Primeiro lá que se aprende é que quando tem que despejar essas cinzas juntas, não espalhadas. Vesamo shiloh yene, e tem que colocar do lado do mizbeach, e ninguém pode ter proveito dessas cinzas, tem que fazer gnizá, tem que enterrar essas cinzas no chão do pátio do Betamigdash, é proibido espalhar essas cinzas para os lados, é proibido também ter proveito dessas cinzas. Então se vê claramente que existe meio lá depois do trabalho do Betamigdash. Falamos anteriormente que depois que o Kohen Gadol já fez a mitzvah do incenso, é permitido sentir esse perfume. Aparentemente deve ser proibido, eu vou falar um binyan av, aprender de Trumat Hadeshen, para outros assuntos do Betamigdash, proibindo também ter proveito disso mesmo depois que o Kohen já fez a mitzvah do objeto. Responde, mas não podemos aprender de Trumat Hadeshen, Mishum Dehav Trumat Hadeshen, Abigdei Keonah, Shnektu Vina Baim Kecha. Fala, não podemos fazer um binyanav, uma associação de Trumat Hadeshen para os outros korbanot. Trumat Hadeshen é uma exceção. Que Trumat Hadeshen, esse trabalho das cinzas, e Bigdei Keonah, as roupas do Kohen Gadol, depois que ele fez o trabalho em Yom Kippur, entrou com as roupas de linho, Bigdei Lavan, no Kodesh HaKodashim, no Sagrado dos Sagrados, do Beit HaMikdash, como vê na continuação. São Shnei Ketuvim Habaim Kehat, são dois psukim que falam o mesmo ensinamento, que é proibido ter proveito de algo sagrado depois que o Kohen já cumpriu a mitzvah. E sempre quando a Torá fala duas vezes a mesma halakha, temos um método de interpretação dos psukim, que é que não podemos aprender essa halakha para outros casos. Se a Torá fala só uma vez, aprenderemos para outros casos. A Torá falou duas vezes justamente para isso, para falar que só existem essas duas exceções à regra, e nos outros casos essa halakha não se aplica. Trumat Hadeshen Hada Amram, com relação a Trumat Hadeshen, já vimos a fonte, Vesamoet Salamizbeach, é proibido ter proveito dessas cinzas. Bigdei Keonah Dichtiv, as roupas do Kohen Gadol, como está escrito, Veiniham Sham, depois que o Kohen Gadol saia do Kodesh HaKodashim, terminava o trabalho no Beit HaMikdash, com as roupas de linho, e tinha que deixar as roupas de linho no Eichar do Beit HaMikdash, no Mishkan, tinha que deixar no El Moed, a tenda da união, que é o Mishkan próprio. Meu amigo, isso vem nos ensinar. Sheteunim gniza, é necessário enterrar essas roupas, para que ninguém tenha proveito dessas roupas depois que o Kohen já fez o trabalho no Beit HaMikdash. O Kohen Gadol considerou não pode usar essas roupas no ano seguinte, ele tinha que usar novas roupas a cada ano. E o pastor vem nos ensinar que um Kohen Ediot, um Kohen comum, não pode usar essas roupas durante o ano. Você vê aqui claramente que é proibido usar as roupas sagradas do Kohen Gadol, mesmo depois que ele já cumpriu a mitzvah em Yom Kippur. São dois psukim que ensinam o mesmo conceito, e não podemos associar esses dois casos com outros casos. Como a Anicha de Rabaná, dá para entender esse raciocínio com o Rabino de Rahamim. De Amri, que fala os Rahamim, Melamete Teunim Gniza, que eles explicam realmente esse passo do Niham Sham, deixar as roupas do coordenador lá, do El Moed, no Eichal. Isso vem nos ensinar que necessário enterrar essas roupas, é proibido ter qualquer outro proveito. Ela de Rabidosa, porém, conforme Rabidosa que discute, de Paliga lá, Rabidosa discute, de Amato Rabidosa, aval de Uinen, le Kohen Ediot, um Kohen comum, Kohen Ediot pode sim ter proveito dessas roupas de linho durante o ano. Conforme Rabidosa, não existe a proibição de ter proveito das roupas do Kohen Gadol depois que o Kohen Gadol fez o trabalho no Kodesh HaKodashim, o trabalho de Yom Kippur. O Mai Veniham Sham, conforme Rabidosa, o que se aprende desse passo, que tem que deixar as roupas lá? Shelo Yishtamesh Ba'el Yom Kippur Acher. Vemos ensinar que o Kohen Gadol não pode usar essas mesmas roupas para o outro Yom Kippur. Tem que usar sempre roupas novas no Yom Kippur. Então, Mai Kalei Meimar, como Rabidosa vai explicar isso que falamos que a pessoa que tem proveito do Ktoret, depois que o Kohen Gadol já cumpriu a mitzvah do incenso, é permitido pela Torá. Aparentemente, temos um passuco com relação a Trumat Hadeshen, que fala que é proibido Tetro vem das cinzas, mesmo depois que o Kohen já fez a mitzvah das cinzas. E aprenderíamos de Trumata Deshna para outros casos também. Não temos dois psukim que falam a mesma coisa, aparentemente. Responde o Rami Shum de Avu Trumata Deshna, Veiglar Ufash Nektuvina Bain Kehrad. O motivo que não podemos aprender essa alahá de Trumata Deshna para outros casos, que também é proibido ter proveito de algo sagrado depois de cumprir a mitzvah, que temos dois psukim. Um passuk com relação a Trumata Deshna, que já vimos, outro passuk com relação a Veiglar Ufa. O caso é que encontraram uma pessoa assassinada, Lo Aleno, entre duas cidades. A cidade mais próxima tinha que chamar os seus sábios. Os sábios tinham que trazer uma iglarufa, um bezerro, para um nahaleitar, um riacho, que as bordas desse riacho não foram aradas, não foram trabalhadas. Tinham que cortar a nuca desse bezerro e lavar suas mãos no nahal, nesse riacho, sobre esse bezerro que foi cortado sua nuca. Eles têm que falar Yadena Roshafu et Damaze. Tem que falar que nós não somos responsáveis por esse assassinato, com certeza. É uma capará, é uma defesa dessa cidade que está mais próxima desse falecido. É proibido ter proibido deglar ufa, mesmo depois de cumprirem a mitzvah, mesmo depois de cortarem a nuca desse animal, é proibido ter proibido desse animal. Era necessário enterrar esse animal no Nahaleitá. Shnektuvina Bain Kehrat, Tautrumata Deshen e Eglarufa são dois psukim que falam o mesmo conceito. Recolhe Shnektuvina Bain Kehrat, Melamdin, e não podemos aprender uma lahá de dois psukim que falam o mesmo conceito para outros casos. Uma Anicha Lemande Amai, dá para entender, conforme essa opinião, Melamdin, que não se aprende um conceito de dois psukim que falam a mesma lahá. Ele Lemande Amai Melamdin, porém, existe uma machloga com relação a isso. Existem opiniões que falam que sim, podemos aprender a lahot, mesmo que são dois psukim que falam o mesmo conceito. Temos três psukim que falam o mesmo conceito, aí não aprendemos para outros casos, porém dois, existem opiniões que falam que sim. Mas então, como se explica isso? Como se explica que é permitido ter proveito do Ktoret depois que o Kohen Gadol cumpriu a mitzvah? Aparentemente devemos aprender de Trumata Deshna e Iglar Ufa para esse caso. Resposta: treme o tektiv. A Torá especificou duas vezes que é só nesses casos que existe essa halakha. Ktiv vesamo, está escrito com relação a Trumata Deshna, coloque ele, coloque as cinzas. Por que a Torá falou coloque as cinzas? Considera-se data das cinzas? A Torá falou vesamo, coloque as cinzas, porque só as cinzas é proibido depois da mitzvah, porém outros objetos sagrados, depois que cumpriram a mitzvah, já é permitido esse proibido pela Torá. Isso é um pasuk. Vektiv. Esse é um outro pasuk. Ha'arufa. A Torá falou, peguem a eglá ha'arufa. O bezerro o aruf. Por que a Torá falou ha'arufa? Poderia falar eglá arufa. A Torá falou o aruf, que é só eglá arufa, tem essa lacha que é necessário enterrar nesse nahaleitan, porque é proibido ter proibido desse bezerro depois da mitzvah. Porém, outros casos, por exemplo, objetos sagrados do Beit HaMikdash, é permitido ter proveito depois que o Kohen já cumpriu a mitzvah. Isso fala Gemara Tashma, uma outra prova com relação a Machlok da Bairava. Resumidamente, a Machlok da Bairava é: se lo efshar o mechaven, é permitido ou proibido? A pessoa está forçada a presenciar um proveito proibido. A questão é se a pessoa pode ter intenção de aproveitar esse proveito. No caso, a pessoa que tem que passar por aquela rua que tem um incenso proibido, será que ele pode ter proveito disso ou não? Fala Agmará, Ichnissar Elevaká, fala a Mishnah. A pessoa pegou uma certa eglá e colocou amarrada com outros animais. Pegou um certo bezerro e amarrou com os outros animais. Vedashá. E essa eglá, esse bezerro, trabalhou junto com os outros animais. Deixar significa pisar nos grãos, separando os grãos das cascas. Xerá, essa eglá ainda é válida para ser uma eglá arufá. É proibido trabalhar com uma eglá arufá. Ou seja, se a pessoa trabalhou com uma eglá, ela não pode mais ser esse animal que vão trazer para se acaparar esse perdão, nessa dúvida quem assassinou essa pessoa, como vimos. Primeiro caso, a pessoa amarrou essa eglá junto com outros animais e esse animal acabou trabalhando. Kshirá, esse animal continua sendo kasher para ser uma eglarufá. Bishesh etinak vetadush psula. Se a pessoa amarrou essa eglá com outros animais, para que esse animal mame de sua mãe e também trabalhe. Fala Mishnah psula. A eglarufá já é inválida, já trabalhou. Aqui a pessoa teve a intenção também de ajudar a eglá para que ela mame. E também teve a intenção que ela trabalhe, já é um animal que foi trabalhado, é proibido ser trazido como eglá rufá. Como se vê aqui uma prova para um dos alunos com relação a Bairá? Nessa situação, Deloefsha, não tínhamos outra opção. Essa eglá tem que mamar de sua mãe. Vekami Havê, a pessoa tem a intenção de passagem aproveitar isso, que esse animal trabalhe. Vektami Psulá, você vê aqui que esse animal já é inválido para ser uma eglá rufá. Você vê daqui que Loefshar, o Mehaven, um proveito que a pessoa tinha que presenciar e tem a intenção de aproveitar, é um proveito proibido também com relação a Iglarufá, é um trabalho proibido que invalida esse animal, não pode ser mais uma Iglarufá, uma prova contra a Abai. Fala na Shaneatam, lá é diferente. Dirtiv, que vai ser um pasuk, Ashelo Ubadba, Mikolmakom. Então não fala uma outra linguagem lá. Para falar que a eglarufa não pode ser trabalhada de nenhuma forma. Então pode ser que normalmente loefshar, um mechaven, é permitido. Não é considerado um proveito proibido, porque com relação à eglarufa, a lei é mais rígida. A eglarufa é muito sensível e não pode ser trabalhada de nenhuma forma. Na prática, a pessoa teve a intenção que esse animal trabalhe e invalida a eglarufa. E há que ser assim, a filurei shanami. Se é assim que essa igla não pode trabalhar de nenhuma forma. Em relação à leite, o primeiro caso é a mesma coisa. A pessoa amarrou essa igla arufá com outros animais, que ela acabou trabalhando, mesmo assim, continua sendo válida para ser uma igla arufá. Não é diferente, viramos a página. Halo damia, elaleha. Nessa situação parece com uma outra Mishnah. Shachan alea of kshera. Com relação a paraduma. Sabemos que a pessoa que se impurifica em presa do falecido, tumat met, tem que ter um processo de purificação de 7 dias. No terceiro e no sétimo dia, o Kohen tinha que espirrar sobre essa pessoa, meihatat, água da purificação. Era uma água de uma fonte, que tinha um pouco das cinzas da paraduma, e o Kohen espirrava sobre essa pessoa no terceiro e no sétimo dia da sua purificação, e essa pessoa se purificava. É proibido trabalhar com uma paraduma. A pessoa que trabalhou com uma paraduma invalidou a paraduma. Não só isso, é proibido colocar o jugo, o ol, sobre a paraduma, mesmo que a paraduma não trabalhou. A mesma coisa com relação ao eglarufá. É proibido colocar o jugo sobre uma eglarufá, invalida a eglarufá, ou trabalhar com uma eglarufá também invalida. Fala a Mishnah, shachar na lea of. Se um pássaro pousou sobre a paraduma, kshirá. A paraduma continua kshirá válida. Alá lea zahar. Porém, se um macho montou na paraduma para procriação, psula invalidou a paraduma. O conceito é que normalmente um dono de um animal está de acordo que um macho monte para procriação. Foi isso que aconteceu com a paraduma, invalidou a paraduma, porque é um trabalho que esse animal está fazendo e é um trabalho que é um lucro para o dono do animal. Mesmo que com relação à paraduma, com certeza esse dono não está de acordo. A pessoa não esteja de acordo em perder uma paraduma que tem um valor incalculável para um lucro pequeno de procriação. Mesmo assim, uma vez que esse trabalho é um trabalho que normalmente o dono estava de acordo, isso é suficiente para invalidar a paraduma. Porque com relação a Shachana Leo, se um pássaro pousou sobre uma paraduma, não é invalidar a paraduma, porque não fez nenhum trabalho importante, algum trabalho lucrativo para o dono do animal. Porque fala na Maitama. Qual é a diferença entre Areixa e Aseva com relação a Iglarufá? Ou seja, entendemos que um trabalho lucrativo para o dono invalida a paraduma e invalida também a Iglarufá. Mas também na Areixa, primeiro caso com relação a Iglarufá, a pessoa amarrou a Iglarufá junto com outros animais e o animal trabalhou, fez a Dixá, aparentemente isso é um lucro para o dono, porque lá a Iglarufá continua válida. Se a Torá escrevesse que é proibido avad essa paraduma, ou seja, o dono da paraduma não pode trabalhar com a paraduma. Vekarina navad. E leêssemos também avad. Abdavid baio. Essa iglarová só se invalida se o dono da iglarová trabalhou com o animal. Iktiv ubad vekarina nubad. Se a Torá escrevesse que a iglarová não pode ser trabalhada. Vekarina nubad. E leêssemos também ubad. A filme Meila Nami. Então, mesmo que a iglarová fez qualquer trabalho, mesmo sozinho, sem o dono ter intenção disso, também invalida a iglarová. Hashta dichtiv avad vekarina nubad. Porém, agora que a Torá escreveu avad, não escreveu ein vav, escreveu ein bet. Vekarina ubad. Porém, lemos como se tivesse um vav lá. Lemos ubad. Porque o Ain está pontilhado com o Shuru, o U. Temos a contradição entre o modo de escrever e o modo de ler. Pelo modo de escrever, aparentemente, é Avad. Significa que o dono tem que trabalhar com a Iglarufá para invalidar a Iglarufá. Agora que lemos Ubad, aparentemente, mesmo que o animal trabalhou por si só, invalida já a Iglarufá, uma contradição. Responda-me essa contradição. Ubad, Dumia de Avad. Se o animal trabalha por si só, tem que ser parecido com um caso que o dono trabalhou com o animal. Ma'avad nihale, do mesmo jeito que com relação a avad, que o dono trabalhou com o animal, ele tem um lucro, está de acordo. Afubad nihale, também com relação ao bad, que o animal trabalhou sozinho, também ele se invalida. Quando? Denihale, quando o dono está de acordo com isso. Então, assim, quando a pessoa pegou uma igla, que é um bezerro jovem, mais ou menos um ano de idade, e amarrou com outros animais. Ele não tem intenção de trabalhar com esse animal. Normalmente a pessoa não trabalha com um animal tão jovem assim. O animal acabou trabalhando, foi contra a vontade do dono. Mas a pessoa pegou essa igla, amarrou com outros animais para a igla mamar de sua mãe, e também trabalhar, então a pessoa teve sim intenção, demonstrou que ele está de acordo com esse trabalho, e invalida a igla arufa. Essa é a diferença entre os casos. Porque não tem uma prova em nenhum dos lados com relação a Loefshar Umechaven. Com relação a uma pessoa que tem um proveito que não tinha opção e teve a intenção de aproveitar, pode ser que normalmente isso é permitido, como a Bai falou. Aqui é diferente, porque aqui a Torá falou que é o Bat, mesmo que o animal trabalhe sozinho, também invalida a Iglarufá. Eu falei uma taxa, eu falei uma outra prova para resolver essa marroca da Bai Rava. A Veda, com relação a um bem perdido, no caso, uma roupa perdida. Você tem a obrigação de pegar essa roupa por Ashavat Avedah e cuidar dessa roupa e procurar o dono. Fala a Mishnah. A pessoa não pode estender essa roupa sobre uma cama ou colocar sobre um bastão, etc., para o seu próprio uso. Porque não sabemos se o dono da roupa está de acordo com isso ou não. Pode ser gezer, pode ser um roubo. Porém, a pessoa deve estender essa roupa assim para manter essa roupa bem cuidada sobre a cama da pessoa ou sobre um bastão. Nisdamnu lo orchim. Se a pessoa está recebendo visitas, lo ishtachena lo agabe mita velo agabe magod, a pessoa não deve estender nem sobre uma cama, nem sobre um bastão, ben letzurka, ben letzurko, tendo para cuidar da roupa e considerar para o seu próprio uso. Então, se vê aqui claramente que lo efshar, o mechaven é proibido, a pessoa não tem opção. Tem que estender essa roupa, por exemplo, no Tzorka, para cuidar da roupa. Mesmo assim, o mechaven, ele tem a intenção de aproveitar isso, por exemplo, para demonstrar que tem uma roupa valiosa aos olhos da visita. Mesmo assim, é proibido, isso é uma prova contra a Abai, é uma prova como Rava. Falando na Shaneata, não é diferente. Pode ser que normalmente lo efshar o mechaven é permitido, aqui é proibido de kalela, porque aqui a pessoa está prejudicando a roupa. Por quê? Imishum enabisha, imishum ganvi. Temos dois receios. Um receio é ainará, olho gordo, que pode prejudicar a roupa, ou por causa de ladrões. As pessoas vão saber que tem uma roupa muito valiosa e lo aleno pode chegar a ter um roubo aqui. Com certeza é proibido. Não por causa de estar tendo um proveito proibido, e sim por outros receios de não prejudicar a roupa. Não há prova contra a Abai. Tashna, uma outra prova. Fala Gumara, porém essa prova vai com relação à primeira versão da Machloket da Abai Rava. Com relação à primeira versão, a Machloket era relação a efshar velo mechaven. Qual seria a halachá? Se a pessoa pode escolher não ter um proveito proibido, a pessoa escolheu presenciar esse proveito, porém sem a intenção de aproveitar. Por exemplo, ele podia passar por uma de duas ruas, e uma das ruas tinha esse incenso proibido. A pessoa escolheu passar por essa rua que tinha um incenso, porém sem nenhuma intenção de aproveitar isso. Abaio fala que é permitido. Rava fala que é proibido. Tudo mais que da Abaio e Rava é com relação à opinião de Rabi Shimon, e não com relação à opinião de Rabi Yudá, com os apelidos anteriores. Ele fala que é uma prova contra Rava. Mochrek sut mochrim kedarkam. Vendedores de roupas, no caso roupas de kilayim, de lã e linho. A pessoa não pode vestir lã e linho, está vendendo lã e linho. Ou seja, são roupas que o lã e linho estão bem visíveis, não temos nenhum receio que algum yedi vai vestir essa roupa. A pessoa está vendendo essa roupa para goim. Mochrim kedarkam. A pessoa pode vender normalmente, vestindo a roupa para demonstrar, por exemplo, as medidas dessa roupa para outras pessoas comprarem. Você vai vestir essas roupas, o birvad, com a condição, com a condição que a pessoa não vai ter a intenção de ter um proveito dessa roupa, se proteger do sol, por exemplo, nos tempos de verão, o bakshamim e pneakshamim, e não ter a intenção de se proteger da chuva nos tempos de inverno, quando a pessoa não tem nenhuma intenção de ter algum proveito, é permitido, vehatsnuin, para pessoas cautelosas, eles colocam uma espécie de bastão em suas costas, estendem essa roupa sobre esse bastão, amarrado em suas costas, aparentemente, não vestindo essa roupa. Evitando ter um proveito de kilay. Nessa situação, existe a possibilidade de fazer como os cautelosos fazem, estendendo as roupas nas costas da pessoa sem vestir. Você vê claramente se a pessoa não tem a intenção de ter proveito do kilayim, não é permitido. Porque claramente, como a Baia falou, todos proíbem, uma vez que a pessoa tinha a opção de não ter esse proveito, tiufta leman demat nelish na kama derava tiufta. Então é uma rejeição completa sobre a primeira versão, conforme a opinião de Rava. Você vê aqui claramente que não pode ser que Rava falou que efshar velo mechaven é proibido. Você vê que efshar velo mechaven um proveito opcional, e a pessoa não tem a intenção de ter esse proveito, se vê que claramente que é permitido. Tiúfta, realmente rejeitamos essa primeira versão. Como se diz a marca da Bairava é quando lo efshar o mechaven. É um proveito não opcional, e a pessoa tem a intenção de aproveitar, a Bairava fala que é permitido, e ela fala que é proibido. Isso fala agora rejeitando a primeira versão da marca da Bairava. Com relação à segunda versão, não temos nenhuma prova como Abaia, nenhuma prova como Rava, como vimos. Continuamos na Veloia Sikbo. A Mishnah falou que é proibido acender um forno com Hametz. No momento que o Hametz é Asur Be'aná, é proibido ter proveito. Isso se aplica a partir da sexta hora da véspera de Pesach, 14 de Nissan. Agora vai trazer outras alachas com relação a acender um forno com algo proibido. Tanur Abanam fala, Tanur Sheisikobe Klipe Orla, um forno que foi aceso com cascas de orla. Orla são as frutas de uma árvore nos três primeiros anos do plantio. A pessoa, por exemplo, pegou cascas de nozes, cascas de romãs, acendeu um forno com essas cascas. Obekashin Shekileakerem. Ou a pessoa pegou espigas de Kileakerem. Kileakerem significa uma plantação de cereais misturado com uvas ou vegetais com uvas. No caso, a pessoa pegou espigas de cereais que foram plantadas junto com uvas. E também, lá também, que ele é querem, é proibido beaná, é proibido ter proveito deles. O que a pessoa faz com relação ao forno? Hadash yutatz. Se esse forno era um forno que nunca tinha sido usado, yutatz. A pessoa tem que quebrar esse forno. O motivo disso é que um forno não se fortifica até a primeira vez que a pessoa acende fogo dentro desse forno. No caso, esse forno é um produto de Orla e Kileakerem. Através que a pessoa queimou Orla e Kileakerem, a pessoa construiu o forno. É proibido ter proibido desse forno. Você sabe queimar esse forno para não chegar a usar outra situação. E a Shana, se esse forno já tinha sido usado anteriormente, e o Tsan, a pessoa deve esperar esse forno esfriar, tirar essas madeiras proibidas e colocar madeiras permitidas, ele pode já usar o forno, porque esse forno não é um produto de Orlai Kiraken, o forno já estava perfeitamente fortificado anteriormente. A favorita parte, se a pessoa assou um pão dentro desse forno, qual é a alaha? No caso, o forno que tinha ainda o calor de Orlai Kiraken. Rebbe Omer fala, Rebbe Rapat Asura, é proibido consumir esse pão. O motivo disso é que a pessoa tem um proveito de Orlai Kiraken, a pessoa pegou o calor da Orlai Kiraken para assar um pão, o pão é um produto de Orlai Kiraken, é proibido ter proveito desses objetos, é proibido consumir esse pão também. Essa é a opinião de Rebbe. O Rebbe sustenta que quando a pessoa acende madeiras de Orlai Kiraken, por exemplo, a pessoa está acendendo realmente esse fogo de Orlai Kiraken. Aparentemente, o fogo está vindo das brasas do carvão que já está queimado, e o carvão, as brasas, já é Kiraken e Orlá desfigurados, já não é mais Kiraken nem Orlá. Mesmo assim, falarei que uma parte considerável desse calor vem da própria madeira, que ainda é Orlai Kiraken, é proibido ter proveito desse pão. Mesma coisa com relação ao forno. A pessoa que pegou um forno novo e acendeu o Orlai Kiraken, ela tem que quebrar esse forno, entendeu? Porque o forno é um produto de Orlai Kiraken. Vai, Chachamim, ele falou, Chachamim, rapat muteret. Fala, Chachamim, é permitido ter proveito desse pão. O motivo de Chachamim é que, sendo que aparentemente o fogo vem mais das brasas e do carvão do que da própria madeira. As brasas e o carvão não são mais Kiraken, não são mais Orlá, falam os Hamim, é permitido ter proveito desse pão que foi assado com calor de Orlá e Kiraken, e também é permitido ter proveito desse forno que foi fortificado através de Orlá e Kiraken também. Bishlar Gabe Gechalim, a pessoa assou o pão sobre brasas e carvão de Kiraken, deveria comutar, todos concordam que é permitido consumir esse pão. Com certeza o carvão e as brasas já não são mais Orlai Kiraken. Da Tânia, existe uma contradição de uma braita, Ben Hadash u Ben Yasham e o Tsar, tanto um forno novo ou um forno que já foi usado anteriormente, que foi aceso dentro desse forno Orlai Kiraken, é suficiente esperar ele esfriar e usar depois com madeiras permitidas, não é necessário quebrar esse forno. No caixa, não é uma contradição, Hareb Beharabanan, não é uma contradição. A Breta que fala que é suficiente esperar o forno se esfriar, aprender a banana, que se sentem que esse forno não é um produto de Orlai Kiraken, é um produto de um carvão ou brasas que uma vez eram Orlai Kiraken, mas agora não são mais Orlai Kiraken, e é permitido esperar esse forno esfriar. É proibido usar o calor dessas brasas e desse carvão de Orlai Kiraken, midera banana, por uma lei rabínica, uma cerca para a pessoa não chegar a ter outros usos de Orlai Kiraken. Porém, não é necessário quebrar o forno por causa disso. E a outra breta que fala que é necessário quebrar um forno que nunca tinha sido usado, é a opinião de Rebbe, que sustenta que o fogo vem principalmente da parte que ainda é Orlai Kiraken. A madeira em si, não o carvão, não as brasas. Porém, pergunta agora, Emur de Shamat Lele Rebbe, em que situação escutamos a opinião de Rebbe, que Rebbe dificulta a Alahá? Com relação ao pão, é proibido consumir um pão que foi assado com o calor de Orlai Kiraken, Mishum Deyesh Shavach Etzim Bapat. Porque o pão é um produto da madeira que ainda é Orlai Kiraken, fala Rebbe. É proibido consumir esse pão, assim como é proibido ter outro proveito de Orlai Kiraken. Porém, com relação a um forno, por exemplo, a pessoa não vai consumir o forno, com certeza. A pessoa vai assar um outro pão com madeiras permitidas. Esse forno, Zeve Zegorem, Mishamatle. Não escutamos que Zeve Zegorem é proibido. Zeve Zegorem significa dois fatores, um permitido e um proibido, que assaram um pão, por exemplo. O forno, no caso, é um fator proibido. As madeiras permitidas são permitidas. Será que é proibido consumir esse pão ou não? Não escutamos que ele dificulta a cara da situação. Ele vai falar que é proibido consumir o pão, que é só um gorem, é só um fator proibido. Ou seja, o calor da Orlai do Kiraken, por relação a Zeveze Gorem, que a Orlá fortificou o forno, e depois o forno, junto com madeiras permitidas, vão assar um pão, não escutamos que é proibido. Ela louca acha que vamos responder essa contradição das Braitot diferente. Rabbi Eliezer, Harabaná. A Braitot que fala que é necessário quebrar o forno era Rabbi Eliezer. A Braitot que fala que é suficiente esperar esse forno esfriar é a opinião de Rahamim. Com relação à opinião de Rabbi Eliezer, a Braitot entendeu que Zevezegorem Assur. Os dois fatores, um fator permitido e um fator proibido, que assar um pão, por exemplo, é proibido ter proibido desse pão. Uma vez que um dos fatores é proibido, é necessário quebrar esse forno para não chegarem a usar esse forno. Rabbi Eliezer, onde se vê a opinião de Rabbi Eliezer? Ilema Rabbi Eliezer de Seor. Ser Rabbi Eliezer com relação ao fermento. Detalhe como fala a Mishnah. Seor shel chulin veshel truma. Fermento de chulin. Alimentos não sagrados. Veshel truma é fermento de oferendas do Kohen que são sim sagrados. Shenaflu letor issa. Caíram dentro de uma massa. Não tinha fermento nem de chulin nem de trumá suficientes para fermentar essa massa. Só eles juntos fermentaram a massa, se combinaram e fermentaram essa massa. Será que essa massa é um produto de trumá? E é proibido para uma pessoa que não é Kohen consumir essa massa ou não? Rabeleza vai falar: Rabeleza, achar acharon anibá. Fala: Rabeleza, tudo depende do último fermento que caiu. Se o último fermento é trumá, proíbe a massa. Rachamim falou Rachamim, ben shenafal isur bitrila, o ben shenafal isur lebasof leolam enosse, falou Rachamim, mesmo que a trumá caiu por último ou primeiro, em qual situação é proibido, atchebo kedele achmitz. Só é proibido se tem suficiente fermento de trumá para fermentar essa massa. Porém, parte do fermento de trumá, parte de chulin, não é suficiente para proibir essa massa. Porque zevezegorem mutar. Nos dois fatores, um permitido e um proibido, não proíbem essa massa ou esse pão. Gamarabai. Abai explicou o primeiro de Rabeleza. Loxam, quando se aplica o que Rabeleza, ele falou que tudo depende do último fermento que caiu nessa massa. Elashekadam vesileketaisur. Rabeleza só permitiu, uma situação que a pessoa colocou primeiro o fermento de trumá. Retirou esse fermento de trumá depois que já atuou um pouco, fermentou um pouco a massa, ele não chegou a fermentar o suficiente. A pessoa pegou esse fermento e tirou dessa massa e colocou o fermento de chulin, e o fermento de chulin terminou a fermentação. Nessa situação, para Rabbi Eliezer, essa massa está permitida, porque a truma não chegou a fermentar a massa, e no momento que a massa chegou a se fermentar completamente, a pessoa já tinha tirado o fermento de truma dessa massa. Avalokadam vestileketaisur. Se a pessoa deixou o seor, o fermento de trumá, e o fermento de ruim fermentarem junto dessa massa, assur é proibido, porque a massa vê daqui, zevezegorem assur. Você vê que dois fatores, um permitido e um proibido, conforme a beleza, proíbem essa massa, porque parte do que fermentou é trumá, essa massa já é um produto de trumá, faz a beleza, é proibida. A mesma coisa com relação ao forno que foi fortificado através de orlá. Fala a beleza, é necessário quebrar esse forno. Uma vez que esse forno é um produto de orlá, ou de Kilea Kerem também. Quando a pessoa vai trazer novas madeiras e vai assar um pão, tem zeves de gorem. O forno é um fator que proíbe e as madeiras é um fator que permite. Fala a beleza, é proibido ter proveito desse pão, é necessário quebrar esse forno. Fala a beleza. Hamim discutem, fala Hamim que zeves de gorem mutar é permitido e não é necessário quebrar esse forno, é suficiente esperar esse forno esfriar. E se falar que não vai deixar amanhã um novo Davi com novos conceitos. Bruxa do Nairo. Amém, amém.